E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E quem traz pra gente as informações é minha amiga Brenda Balbi. Boa noite pra você, Brenda.
Fala, Lu. Boa noite, tudo bem? Ontem nós tivemos a convocação da seleção feminina para o último compromisso, para a última data FIFA do ano, né, que será lá na Austrália, disputada em dois jogos amistosos contra a seleção da própria Austrália. E na coletiva de imprensa, a jornalista Renata Mendonça, do Grupo Globo e também do Dibradoras, levantou uma questão que ficou circulando pela internet semana passada, essa semana também, sobre uma fala do presidente Landinho, presidente do Flamengo, menosprezando o futebol de mulheres e menosprezando também a Copa do Mundo Feminina, que vai acontecer aqui no Brasil em 2027, e alegando, né, chamando o futebol feminino de troço, falando que o futebol feminino não tem público para receber jogos no Maracanã e que seria um desperdício, né, ter jogos da Copa Feminina no Maracanã, tendo em vista que apenas 2.000 pessoas compareceriam, segundo falas do próprio Landim. E aí a Renata levantou essa bola com o treinador da seleção brasileira, Arthur Elias, e o Arthur foi muito lúcido até na resposta dele, comentando, né, sobre a fala do presidente Landim, mas também falando o que podemos ver, né, como podemos enxergar isso. Claro que foi uma fala super ruim, descontextualizada, e que mostra a ignorância do Landim, mas o Arthur Elias foi muito bem também na sua resposta. Vamos conferir.
Em relação à declaração do presidente Landim, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente levar a ele as informações corretas, né? Claramente ele estava desinformado, né, em relação ao que significa a Copa Feminina, Copa do Mundo Feminina, já pelo menos há 2 edições, lotando os estádios, né, e a média de público na Austrália, se não me engano, vocês podem me corrigir, acho que foram 35 mil pessoas, né, a média de público da última Copa do Mundo, né. Então é claro que foi uma declaração um pouco infeliz, um pouco não bastante feliz do presidente, mas eu entendo como uma oportunidade. Se a gente ficar entrando em polêmica, em briga um com o outro, a gente não vai criar o ambiente que a gente precisa para desenvolver o futebol feminino e principalmente fazer uma grande Copa com o apoio de todos os clubes brasileiros. A CBF já vem apoiando muito, mas a gente precisa de todos os clubes junto, né? Eles compõem o futebol feminino, né? O Flamengo tem uma grande equipe feminina, né? Tem um investimento significativo. É claro que a gente, vendo uma declaração dessa, eu entendo que é uma oportunidade de levar o conhecimento para o presidente Landim. Eu estou à disposição, como treinador da seleção brasileira, a conversar com qualquer presidente, todos os presidentes, sobre o contexto do futebol feminino brasileiro, né? Vocês sabem, me conhecem, eu sou às vezes bastante duro e crítico em algumas situações, mas eu olhei essa como uma oportunidade da gente trazer para o lado do futebol feminino, né, os presidentes de clube e a gente aproveitar para criar as condições melhores em todos os pontos de vista, né? Não só em um específico, ou, né, alguma coisa que alguém falou aqui ou deixou de falar, porque isso não vai mudar nada pra gente lá na frente. Então.
E é isso, né? O treinador Arthur Elias, que tá no futebol feminino há tanto tempo, assume a seleção brasileira e com 1 ano de trabalho já consegue uma prata olímpica, tem know-how para falar o que falou, né? Então, claro que muita coisa precisa mudar, mentalidades de todos os dirigentes, de todos os grandes clubes do Brasil, com certeza precisa mudar, porque ainda temos pensamentos muito retrógrados, né? Mas ter a figura do Arthur Elias ali na seleção brasileira, juntamente com o Cris Gambaré e toda a sua comissão, que viveram um processo de construção e de levar o Corinthians feminino, que é o maior case de sucesso do futebol de mulheres aqui na América do Sul, temos realmente representantes e com autoridade para falar sobre, né, para falar sobre processos, para falar sobre público, para falar de resultado e principalmente para falar do valor do futebol de mulheres aqui no Brasil, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Bom, é isso, Lu. Valeu, um abraço.
Valeu, Brenda Balbi, abraço para você. Aproveitando, né, até segurei aqui os comentários de Brenda Balbi e de Raquel Motta e Rodrigo Campos, né, para falar sobre essa questão da diretoria rubro-negra, né? São vários pontos. Tem esse ponto do futebol feminino, tem o ponto do posicionamento com relação ao Gabigol, enfim. A diretoria rubro-negra nem parece que está às vésperas de uma eleição e quer eleger aí o seu candidato, né? Não, Rodrigo Campos, boa noite.
Tudo bem, Lu? Muito boa noite para você, Raquel, e aos amigos ligados em No Mundo da Bola, grande Brum, Luiz Ferreira. Olha, infelizmente, o Flamengo, que é uma grande potência financeira, uma potência na arte de conquistar títulos, tem uma diretoria extremamente infeliz em várias atitudes e declarações. O presidente do clube, o Rodolfo Landim, desvalorizar publicamente uma competição tão importante como o futebol feminino, como o Mundial Feminino, que desperta a atenção do mundo inteiro e que o Flamengo investe tendo uma jogadora, por exemplo, como a Cristiane, em que o Corinthians coloca eventualmente 40 mil pessoas no estádio, em que o Arthur Elias faz um trabalho tão bacana, tão bonito, tão promissor, e o presidente soltar uma declaração como essa é de dar dó, Luciana. A gente fica pensando, quando a gente pensa que o Brasil vai evoluir no, na questão do futebol feminino, que já é uma realidade. Atenção, presidente Rodolfo Landim, o futebol feminino não é mais uma promessa, o futebol feminino é uma realidade aqui no Brasil e em boa parte do mundo. Felizmente, as mulheres estão mostrando talento, estão mostrando que sabem vender o produto é interessante, que as pessoas consomem isso, e ele próprio desvaloriza. É muito lamentável, é muito triste, está na hora do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, repensar um pouquinho algumas declarações infelizes, Lu.
É isso, é, Raquel Motta, a coisa tá feita, tá faltando ali algum assessor de comunicação melhor, o Flamengo não consegue se comunicar nem internamente, nem externamente, né, pelo visto.
Pois é, Luciana, boa noite, Rodrigo, boa noite a todos que nos ouvem. Luciana, eu não sei se é problema de assessoria ou se é realmente uma prática da política mesmo do Landim, né, porque a gente sabe que o Landim politicamente, ideologicamente é ligado a determinados, digamos, grupos da nossa sociedade que têm uma perspectiva muito misógina. E aí isso é um ponto que acaba esclarecendo na fala do Landim. Então, o que você vai esperar de uma diretoria que não trate o futebol feminino com o respeito que deve ser tratado, né? Uma das coisas foi a própria forma com que o Landim tratou o sub-15 e sub-17 feminino, que as meninas chegaram para jogar e não tinha mais time. Tem o sub-20. Se você for hoje no site do Flamengo, e eu te falo porque eu fiz isso hoje, e você digitar feminino sub-20... você não tem nem a matéria falando que elas estão indo para a final do Campeonato Brasileiro Sub-20. A matéria que tem no site do Flamengo de 2022. Ok, tem no Instagram, tem uma outra publicação, mas não tem a mesma garra, a mesma dinâmica e a mesma vontade de publicar, digamos assim, né? A mesma quantidade de publicações como tem no perfil do feminino, do masculino, por exemplo. Então, eu acho que não é uma falta alguém, é falta de vontade mesmo, Luciana. E não sei se, de repente, nessa nova diretoria, esse tipo de atitude mude ou esse tipo de discurso mude. Espero realmente, pro bem da modalidade, principalmente no Rio de Janeiro, que isso mude. Porque a Federação Paulista de Futebol tem dado um banho na Ferj em relação ao tratamento do futebol feminino. Isso se reflete principalmente nas diretorias dos clubes cariocas.